E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Bom, nas últimas aulas, a gente falou sobre lá a origem da filosofia, sobre os bardos, aí eles contavam a história da origem do universo através de uma família de deuses. Falamos lá dos filósofos da antiguidade, pensadores da antiguidade, que por ora eram naturalistas quando eles tentavam explicar que não, a origem do universo não precisa ser exatamente Deus, né? Os deuses, né? Vai ser ali os planetas, tem o ar pode ser a origem do universo, o fogo pode ser a origem do universo, ou seja, e também vai ter ali os pensadores, né, que vão começar a se preocupar mais com a organização da sociedade, né, com os pensamentos que a gente vai hoje pensar como os pensamentos que vão dar origem às ciências sociais e jurídicas, né, e depois vai vir a filosofia medieval, aonde eles vão retroceder um pouco e mudar o pensamento, que era lá dos bardos, né? Que não eram pensadores, não eram filósofos, tá, gente? Os bardos, tá? Mas os filosofias do os filósofos do período medieval, eles vão resgatar um pouco essa coisa lá dos bardos, né? Que eles contavam em formato de poesias, que era o dia dos deuses, né? E agora vai ser acreditado que Deus pode ser explicado como a origem do universo, tá? Então vai vir uns filósofos aí, né, depois desse período, que a Igreja Católica, depois de um tempo, né, a gente vai ter uma modificação de novo no espaço, e no espaço, né, social, né, no mundo medieval, né, que a gente chamou de Europa, né, e a gente vai surgir uma filosofia que a gente pode chamar, né, da filosofia renascentista, tá, que é o tema de hoje. Tá? No caso, o Renascimento é um movimento intelectual, cultural e artístico que vai surgir lá no século XVI na Europa. Tá? Ele vai resgatar as tradições da Antiguidade, tá? E ele vai surgir ali mais ou menos pela Península Itálica, pelos chamados mecenas. Quem eram esses mecenas? Mecenas eram pessoas muito ricas que existiam na Península Itálica. Tá? Ele nos chama de Itália. Né? Por quê? Porque naquela época a Itália não era um país. A Itália só foi se tornar país agora, gente. Recente. Virada do século XIX para o século XX. Né? E tanto a Itália quanto o que a gente chama dos germânicos, né? Lá que são, hoje chamamos a Alemanha, né? Ou seja, naquela época não era um país. Eram vários pequenos reinos, tá? Não eram unidos, né? Os reinos na Península Itálica, lá naquela botinha ali que a gente chama de Itália hoje, né? Então vão surgir algumas pessoas ricas que vão guardar tudo aquilo que é de origem, né, da antiguidade. Não sei se vocês já viram fotos da Itália, ou então viram documentários sobre Itália, ou então reportagens sobre a Itália, né? A Itália é um país que guarda muito da cultura antiga. Né? Tem muitas obras, tem ali o Panteão, né? Que é onde eram os lugares da antiguidade. Ou seja, tem muita coisa ali ainda muito guardada, né? na Península Itálica da época da cultura antiga. Por quê? O que aconteceu? Conforme a igreja, no caso, os cristãos, né, foram dominando o continente europeu, né, o pessoal que era mais ligado às tradições antigas, eles foram fugindo para a Itália, para a Península Itálica, né? As famílias mais ricas cada vez mais ficaram isoladas lá na Península Itálica. Então, com essas famílias mais ricas, eles guardaram também muito material da época da Antiguidade. Alguns livros, algumas leituras, bibliotecas, né? E também bibliotecas que tinham escrito coisas de Platão e Aristóteles, né? Porque muita coisa se perdeu também, né? Com as guerras, obras de arte, físicas, né? Esculturas, né? Muitas dessas coisas foram guardadas, né, na Península Itálica, tá? Então, vai surgir aí nesse contexto que a gente chama de Renascimento, quando o mundo estava dominado pela Igreja Católica, né? No caso, o mundo europeu, ocidental, estava dominado pela Igreja Católica. Aí surgem alguns artistas que vão começar a desconstruir a ideia, né, de que o corpo vem de a origem do corpo humano é de um pecado original, Né? O que é o pecado original? Lá, o cometido lá por Adão e Eva, né? Coitado de Adão e Eva, levando nas costas todas as maldades de acordo com os cristãos, né? Que existem no mundo, né? E, aliás, o que é a maldade, né? Para os cristãos, né? Porque o que a gente vê eles falarem, né? Muitos cristãos falarem que é maldade, não é exatamente o que está escrito na Bíblia, né? Essa coisa de proclamar o ódio às outras pessoas, né? As diferenças, né? Enfim, é uma coisa que na Bíblia é uma coisa que não é tão totalmente escrita. E também a gente tem que pensar o seguinte: a Bíblia, né? Ela é um objeto que foi escrito, né? Há mais de 2000 anos atrás. Cara, o que é a sociedade hoje e o que é a sociedade há 2000 anos atrás? Uma sociedade muito mais machista, mais racista, né? Onde os homens, onde a mulher só não tinha direitos. As pessoas que eram das classes mais baixas também não tinham direitos, né? Não eram consideradas cidadãs, né? Então a gente pensa que hoje a gente tem uma questão muito mais humanizada em relação a todos os humanos, né? Isso no mundo das ideias, né? Porque na prática a coisa é muito mais monstruosa, né? Mas a ideia é essa. Hoje a gente tem uma sociedade mais evoluída. Então, um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, não faz muito sentido a gente pensar que ele pode ser o que a gente está vivendo agora, certo? Isso na minha concepção. Então, o Renascimento, a gente vai surgir nesse momento ali, quando o mundo ocidental está dominado pelo cristianismo, e vão surgir novas ideias ali para desconstruir um pouco ao pouco, né, as ideias trazidas pelos cristãos. Bom, durante o Renascimento vão estar acontecendo alguns outros movimentos também. A princípio, a gente tem que pensar que o nascimento ali no século XVI está acontecendo em momentos ali que estão surgindo também. Paralelo ao Renascimento, a gente tem outros acontecimentos, outros movimentos, outros rompimentos que estão acontecendo exatamente nesse momento, tá? Mais preciso nesse momento. Como, por exemplo, as reformas religiosas e contra-reforma católica. O que foram as reformas religiosas, gente? Novas religiões cristãs vão surgir a partir do catolicismo, tá? A partir do pensamento cristão. Por quê? A Igreja Católica vai começar a ganhar críticas, né, de alguns seguidores da Igreja, críticas, né, envolvendo a corrupção da Igreja, como Martinho Lutero vai criar a Igreja Luterana justamente com essa crítica. Henrique VIII vai querer se separar da Catarina de Aragão, né? E Henrique VIII, ele vai querer se separar dela, então ele vai buscar uma justificativa para tentar se separar dela. E uma das justificativas ele vai buscar na Bíblia, dizendo lá no Primeiro Testamento, lá, né, que a esposa de seu irmão também é sua irmã. Então, ele não podia estar casado com Catarina de Aragão. Ele vai culpar a Catarina de Aragão de não estar dando filhos homens a ele, né? De filhos homens saudáveis, né? Então, ele vai querer se separar de Catarina de Aragão para se casar com uma outra mulher, que é a Ana Bolena, né? Então, ou seja, ele vai buscar na Bíblia e a Igreja Católica não vai aceitar a separação dele de Catarina de Aragão. Então, ele vai fundar uma nova religião, que é a igreja que existe até hoje, né? Que é a Igreja Anglicana, que aonde ele é o chefe da igreja, né? O rei hoje é a Rainha Elizabeth, né? Que é a Elizabeth II, que é a rainha, a chefe da Igreja Anglicana, né? Tem toda uma questão anglicana na família, né? A família só pode casar com quem é anglicano, enfim, essas coisas aí que são mantidas desde aquela época. Isso lá no século XVI, tá? Pro século XVII, tá, gente? Então vai surgir essas reformas, chamadas reformas religiosas, que é o quê? O surgimento de novas igrejas cristãs lá no Ocidente, tá? Também a igreja calvinista também, com uma crítica, o batismo, enfim. Então a Igreja Católica, temendo a perda de fiéis, vai se redesenhar, tá? O que a Igreja Católica vai fazer? Vai tomar uma série de medidas para evitar a perda de fiéis. Vai criar a Inquisição, né? Que é onde vão julgar pessoas que estão traindo a Igreja Católica. Vai criar um índex que vai julgar qual livro deve ser propagado ou não, se for um livro que nega o cristianismo, não vai ser propagado, ele vai ser censurado, né? E também vai criar os sete sacramentos, né? Para poder confirmar que aquela pessoa a vida inteira é católica, né? E também vai anunciar uma série de batismos de judeus, enfim, é uma coisa que a Igreja Católica vai criar regras, né? Para tentar obrigar as pessoas a se tornarem católicas. E os reinos que vão se apropriar da Igreja Católica naquele momento, eles vão obrigar as pessoas a serem católicas, para poder agradar a Igreja. Então a gente vai ter uma série de perseguições nesse momento aí histórico, né? Que vai, vai ser um pouco o que vai acontecer o Renascimento aí no meio desse cenário. E aí a gente vai ver também, gente, outra coisa acontecendo, que é o início da Idade Moderna, tá? Lá entre o século XV e o século XVI, o fim da Idade Média, porque vai acontecer a conquista de Constantinopla pelos otomanos, tá? Os otomanos, né, que hoje, Constantinopla hoje a gente conhece como Iraque, tá? Então, os otomanos, que são islâmicos daquele momento, vão conquistar Constantinopla. Constantinopla, que era uma cidade cristã, né? Também foi conquistada por cristãos naquela época. Eles vão tomar a cidade. Ó, agora chega. Agora vocês não vão ficar mais com a Igreja Católica aqui. A Igreja Católica não é mais sede aqui, né? Então, a Igreja Católica vai sair de lá e vai fundar outras sedes. Se eu não me engano, na França vai ter uma sede. Aí depois, até muitos anos depois, ir para a Itália, se eu não me engano, né? E também vão acontecer também as navegações e as conquistas das Américas, que vai marcar o início da Idade Moderna também, tá, gente? Ou seja, em torno do Renascimento está acontecendo isso tudo. As reformas religiosas e a contra-reforma católica. Eles chamam de contra-reforma católica por quê? Porque os cristãos, eles vão criar métodos para manter as pessoas, segurar as pessoas da Igreja, enquanto as novas religiões cristãs vão surgindo, né? E o início da Idade Moderna, quando a gente vê a transformação no mundo ocidental, né? Que é a conquista de Constantinopla pelos otomanos e as grandes navegações descobrindo novos mundos, novas terras, novos mundos, América, né? De Américo Vespúcio, né? Novos mundos, tá? E eu gosto de usar um trecho que é dos professores Gerlaine Marinotti Ribeiro e Ricardo Lima Chagas, tá? Que tá numa revista. O título desse artigo, do que está esse texto, é O Renascimento Cultural a Partir da Imprensa, tá? Eles vão contar aí nesse artigo lá, é um artigo novo, tá? De 2007, não tão novo assim, mas enfim, é de 2007 que eles vão contar a história, né, da imprensa ali durante o surgimento. Ah, gente, a imprensa tem um grande papel nesse momento também, né? Porque a imprensa vai ser criada, né? Que é o quê? É aquela máquina. Não sei se vocês já viram um carimbo. Tem carimbo, então. A imprensa vai surgir como um grande carimbão, né? É o aparelho que bota, você bota as letrinhas ali, né? Organiza as letrinhas, aí pum! Cola no papel. Porque antes da imprensa surgir, no século XV, século XVI, os livros eram copiados por monges da Igreja Católica, que eram chamados de monges copistas. Né? Eles copiavam os livros um por um. Era um grupo da Igreja Católica, eram de trabalhadores, né? De monges, que eles copiavam à mão os livros para poder repassar ou revender para outras pessoas. Então a criação da imprensa vai, de alguma coisa, deixar isso rápido, essa produção de livros mais rápida. Né? Então ele vai... Esses dois pesquisadores vão fazer esse artigo sobre isso, né? O livro e a sua nova dimensão no contexto social no século XV, tá? Eles vão dizer um trecho aí. A Idade Moderna surge com grandes transformações políticas e socioculturais contrapondo ao modelo de organização medieval vigente até então. Entre esses fatores importantes, pode citar a engenhosa invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg. Essa invenção foi fundamental para mudanças significativas na civilização do século XV e causa influência até os dias atuais. A invenção da tipografia transformou completamente, tanto em rapidez quanto em quantidade, a circulação das informações escritas no seio da sociedade. Ou seja, a rapidez das informações começou a surgir ali, na criação da imprensa, tá? Bom, agora vamos falar... a gente tem todas essas transformações acontecendo durante o Renascimento, né? E um dos caras ricos ali na Itália, que vai ser um dos grandes divulgadores das artes e das filosofias, né, renascentistas, um mais famoso é Lourenço de Médici, tá? Que ele era um mecena, ele era um patrocinador das artes italiano, tá? Era um cara milionário que viveu ali entre 1449 e 1442, entre 1452, por aí, enfim, entre o século XIV e século XV e XVI, né? Esse cara que é um dos grandes ricos, é um dos mais conhecidos na história, que vai patrocinar muito as artes, a música daquela época, tudo aquilo para surgir, né? Que vai surgir depois um novo pensamento durante o Renascimento. Então, o Renascimento, o que que o Renascimento vai trazer aí, gente? Primeiro, o corpo humano como culto, ele vai ser o principal foco das artes, vai ver de novo, ou seja, o antropocentrismo, o homem se tornando de novo o centro do universo. Tá? E o humanismo também sendo tratado aí, né? Ou seja, sempre as relações, tratando das relações também sociais, humanas, tá? E também a gente vai ver o naturalismo. O natural e a natureza são os planos de fundo das interpretações. Ou seja, a gente vai ver, quando vai ver um quadro da época renascentista, a gente vai ver uma natureza ali representada com figuras humanas ali. Tá? E o hedonismo. O hedonismo, que é você ver no prazer como um propósito da vida. Tá? O prazer como um propósito da vida é uma das origens, é um dos pensamentos renascentistas. Tá? E o resgate do neoplatonismo também, né? Onde o homem pode chegar ao êxtase se libertando do material. Ou seja, o homem tem que se libertar do material. Ah, agora ficar explicando o material, a gente tem que se libertar desse material. O homem, ele tem a alma dele e isso tá além do plano material, tá? Tem uma questão religiosa também, porque o cristianismo também ainda tá muito forte aí também, né? Nesse sentido, né? Do homem se afastar do material, tá? Então a gente vai ter alguns artistas que foram precursores naquele momento, por exemplo, Dante. Dante Alighieri, que vai viver entre 1265 e 1321, ele é autor do A Divina Comédia. Que A Divina Comédia, apesar de criticar a igreja, a obra apresenta, né, uma forte influência medieval também. Por quê? O Dante, ele vai escrever como a pessoa consegue chegar do inferno ao céu, né? Do inferno até o céu, passando por ali pelo chamado... esqueci o nome agora, o céu do céu ou o inferno, passando por todo o sofrimento ali, né, existente ali naquele momento, né. Então ele vai escrever no seu livro, né, uma coletânea de livros, né, que é o Purgatório, né, falando sobre o purgatório, o homem vai passar pelo purgatório, né, até chegar o céu, né. É uma coisa meio... Vamos pensar aí, se a gente for pensar, é uma coisa meio quase neoplatônica também, né? Porque o Platão diz o quê? Você tem que sair da caverna para você sair da caverna para você ganhar, para você entender o que é o verdadeiro conhecimento. Então Dante vai desenhar um pouco isso, tem que sair do inferno para chegar ao verdadeiro céu, né? Onde há o conhecimento, né? Ou seja, Dante vai escrever, né, como a pessoa passa até do céu, do inferno até o céu, ali nessa obra ali. Claro que vai ter influência medieval, porque vai falar de céu, inferno, igreja, enfim. Mas vai ter um pouco dessa ideia levantada aí, resgatada. Tem o Goto de Bondone, tá? Entre 1266 e 1337. As suas obras vão representar figuras humanas com grande naturalismo, tá? Inclusive Cristo e Santos, ou seja, esse cara vai desenhar, né, as imagens de Cristo, né, dos santos, vai desenhar alguns ali com a natureza em volta, né? Ou seja, ele vai trazer, vai colocar em corpos humanos bem reais quem são esses santos, tá? Vai ter também Sandro de Botticelli, tá? Entre 1445 e 1510, que vai acreditar que a arte era, ao mesmo tempo, uma representação espiritual, religiosa e simbólica. Por exemplo, tem o Nascimento da Vênus. Se vocês já procurarem no Google, né, o quadro Nascimento da Vênus, de Botticelli, você vê ali a Vênus. A Vênus é o quê, gente? É uma deusa, né? Uma deusa lá da antiguidade, né? E ali tem toda uma questão religiosa ali, você vê a Vênus ali nascendo, é o quadro que simboliza muito o Renascimento, porque ele tá tratando ali do resgate da cultura antiga, justamente aonde? Num período ali que é o período moderno, tá? Ele vai fazer ali o nascimento da Vênus, a Vênus nascendo ali de uma concha com o mar atrás dela, né? E é uma coisa meio angelical, com os anjos ali do lado dela, e do outro lado uma figura feminina, né, tocando os seus cabelos. Ou seja, o quadro aí representa, ao mesmo tempo, o cristão, quando você vê ali uma mistura com o quê? Com o antigo, né, com a cultura antiga. E outro quadro interessante de olhar também é a Primavera de Botticelli. A Primavera de Botticelli é o quê? Ele mostra ali nove figuras humanas ali no meio de uma floresta, em cima com umas frutas, né, laranjas, né? E você, quando você olha esse quadro, você vê exatamente quatro figuras de um lado esquerdo e quatro figuras do lado direito. Ah, tem isso também, gente, o equilíbrio. Os quadros da época do Renascimento vão manter um equilíbrio, ou seja, sempre a mesma quantidade de figuras de um lado vai ter a mesma figura também, a quantidade de figuras do outro, né? Se tiver uma figura ali sobrando, vai ficar bem no meio. Por exemplo, a Primavera de Botticelli tem um anjinho lá em cima, né? No alto do quadro, e uma figura feminina no meio, né? Com a aparência de ter uma asa, mas não, é só um espaço ali entre as árvores ali, mas é uma asa, como se fosse um anjo, né? E ali, a primavera. O que é a primavera? O período das flores, da colheita, né? E as pessoas ali tentando pegar essas frutas, né? Então a gente vai ter aí o destaque de muitos autores também, como, por exemplo, no terceiro período, né, que vai ser chamado de 500, entre 1500 ali, que Roma vai ser o principal centro da arte renascentista, e que foi construído, e também foi o período da construção da Basílica de São Pedro, tanto que a Basílica de São Pedro vai ser construída pelo arquiteto Donato Bramante, e muitas artes ali que estão na Basílica, né, de São Pedro, vão ser construídas por autores renascentistas dessa época, né? E a gente também vai ter ali na literatura o Nicolau de Maquiavel, por exemplo, que vai escrever O Príncipe. O Príncipe é o quê, gente? O Príncipe é um livro, como se fosse um manual, que ele é de como ser um melhor príncipe. O príncipe é um cara que tem que conquistar terras, o príncipe é um cara que tem que proteger a população, ou seja, uma defesa de que o príncipe é esse cara que deve proteger a população além da sua riqueza, tá? Enfim, vai ter Leonardo da Vinci com a Mona Lisa e a Santa Ceia. Ah, gente, a Santa Ceia é uma coisa muito interessante de a gente observar o Renascimento. Por quê? A Santa Ceia é um quadro que está na casa de muitas pessoas. Muitas pessoas em vários lugares do Brasil, né? E do mundo também. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela vai ser de Leonardo da Vinci. Ela vai ter todo um equilíbrio ali, tá, gente? Vai ter ali a imagem de Jesus Cristo sempre no meio. De novo, aquele equilíbrio que eu falei. Jesus Cristo bem ali no meio. E os apóstolos, 12 apóstolos, seis de um lado, seis de um outro, espalhados. E aquela figura, por exemplo, tem umas portas ali. Tem que ter a mesma quantidade de portas que tem no lado esquerdo, tem que ter no lado direito. E ali onde está a figura de Jesus Cristo, você vê uma porta ali em formato ali de altar, meio de anjo, de aréola, ou seja, a pessoa central ali é Jesus Cristo ali, né? Colocado ali no meio do quadro, né? E que é muito diferente da Santa Ceia bizantina, né? Que é onde você vê todas as figuras ali misturadas ali, em volta de uma mesa, sem uma ordem, sem, ou seja, o marco do Renascimento é essa, é o ordenamento nas artes, tudo ter uma métrica, um equilíbrio, né? E os corpos ali serem bem reais, né? Quase realistas, né? Bom, um dos destaques da filosofia desse momento é o humanismo, tá? O humanismo, ele deve ser entendido como um movimento literário e filosófico que nasceu na Itália, na segunda metade do século XIV, e se difundiu dali para os demais países da Europa, sendo a base ideológica do Renascimento, tá? Constitui-se do reconhecimento do valor do homem e na sua totalidade e na tentativa de compreendê-lo dentro do seu mundo, tá? Ou seja, é a natureza e a história ali É como se a natureza também fizesse parte da história, tá? Isso aí eu tirei do site da UOL, tá, gente? Do educação.uol.com.br. E esse trecho aí explica bem o que é o humanismo naquele momento, né? É como se a natureza fizesse parte da história do homem, do mundo, do universo, tá? E a filosofia renascentista vai surgir em alguns pensadores, como, por exemplo, o Francesco Petrarca, tá? Francesco Petrarca, ele vai ser um dos pais da filosofia renascentista, tá? Ele vai se inspirar em versos e pensamentos clássicos para criar um novo estilo literário e pensar sobre o cosmos, tá? Ele vai deixar entender aí, né, que o passado é importante para compreender quem somos nós no presente. Ou seja, tudo aquilo que foi acontecendo no passado serve para nós compreendermos quem somos nós no presente. A Idade Média, para ele, para Petrarca, é uma idade das trevas. Porque para ele, todo o conhecimento clássico parece ter sido esquecido, apagado e silenciado pela Igreja, tá? Quíquero, tá, que é um pensador da antiguidade, e Santo Agostinho vão ser os seus inspiradores. Porque aquilo que é a ideia que eu falei do corpo e da alma, né? Ou seja, para Francesco Petrarca, o corpo e a alma estão separados, eles podem serem separados. A alma é onde a gente busca as nossas inspirações, certo? E o corpo é o corpo. O corpo é o que a gente que acaba, morre, enterra e acabou quando morre. E a alma é a que fica porque é da onde a gente tira as nossas inspirações, né? Se a gente for pensar bem aí, tava querendo dizer que era o cérebro, né? Só que naquela época não existiam tantos, vamos dizer assim, evoluções tecnológicas e científicas, né? Pra ele descobrir que era o cérebro. Isso é eu, Fabiano, falando, tá, gente? Mas pra ele existia essa separação do corpo e da alma, né? E também vai ter, gente, Nicolau de Maquiavel, que eu já dei um spoilerzinho aí. Nicolau de Maquiavel, ele vai se basear nas descrições clássicas sobre os tiranos da antiguidade para desenhar o que chamamos de, ou depois a gente vai chamar de absolutismo monárquico, que vai surgir aí, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Ele vai escrever O Príncipe, em 1513, e vai dizer ali, né, que o líder não deve enganar o povo e usar os recursos para o seu próprio sustento. Tem que governar para o povo, defender o seu reino e, nas conquistas, eliminar todo o vestígio de outros reis, tá? Baseado na forma de governar de César Borgia, tá? Que é um rico lá italiano. Só que, quando você fala disso, a gente fala O Príncipe. Bom, o que aconteceu durante o século XV até o século XVIII, mais ou menos? A gente já vê isso acontecer em muitos lugares, por exemplo. Defender o príncipe tem que defender o seu reino e eliminar todo o vestígio de outros reis. Bom, a gente vai ver um período de muitas guerras ali no mundo ocidental, né? Vários reis surgindo, tentando conquistar territórios de outros reis. E também a conquista das Américas e da África, né? Onde vários reis da África vão ser derrubados e reis brancos vão tomar os seus reinos. E nas Américas também, vários imperadores indígenas, chefes de tribos vão ser derrubados. E porque o rei branco, ele quer dominar essas terras, quer ter essas terras para ele, né? Ou seja, o príncipe, ele vai ser um manual de como esses caras vão tomar os territórios e proteger de uma forma meio avessa esses povos, né? Mas mais ou menos, nem proteger tanto assim, né? E também na filosofia renascentista a gente vai ver Tomás Moros, tá? Entre 1478 e 1535, tá? Tomás Moros vai ter uma coisa ali, quase navegando no platonismo ali, né? Ele vai escrever o livro chamado Utopia, tá? Ele vai descrever que ali existe uma república imaginária, uma ilha, né? Governada pela razão e tem como objetivo contrastar com a realidade cheia de conflitos da política da época. Ele vai dizer que existe uma ilha longe da Europa, onde a razão domina. Ele vai imaginar isso daí, vai colocar no livro, de a razão domina. Imagina, né? Ele vai descrever 3 décadas depois da conquista da América, tá? Ou seja, ele pode ir a uma ilha distante da Europa, pode ter sido das Américas, até pode ter sido. Aí ele vai ser durante o período aí que vai a descoberta das Américas, descoberta não, a conquista das Américas, né? Que para eles vai ser descoberta naquele momento, vai ser propagada na Europa, e então muitos filósofos, pensadores vão ficar enlouquecidos e vão querer conhecer essas terras, né? Onde as pessoas vivem como a natureza, né? E ele vai fazer aí, Tomás Moros, uma aceitação das diferenças religiosas em crítica também à Inglaterra de Henrique VIII, tá? Ou seja, ele vai criticar por que Henrique VIII ele defende tanto a igreja, a religião anglicana, né? Então ele vai querer que o mundo ideal ali para ele é onde todas as religiosidades convivem ali, né? Cada um tem seu pensamento religioso e convive ali numa boa, né? E ele vai fazer uma crítica e uma censura. Ele vai fazer uma crítica à censura e à punição da Igreja Católica também. E também à Igreja Anglicana. Ou seja, se a Igreja quer ter fiéis, né? Então ela devia ter as pessoas livres ali, né? As pessoas não precisam serem punidas por isso, né? Por quererem sair da religião, né? E também, dentro da filosofia renascentista, vai ter o Erasmo de Roterdão. Tá? Entre 1436 e 1566. É um dos movimentos dos teólogos, né? Ele é padre e vai observar um evento da Igreja Católica, a Contra-Reforma iniciada em 1545, ou seja, ele vai participar da Contra-Reforma Católica, né? Daquela coisa de reforçar a Igreja para que a Igreja não perca fiéis àquelas ideias que eu falei, que é a criação dos sacramentos, né? Tudo isso. O que são os sacramentos, gente? Vamos lá. Batismo, Eucaristia, que é o catolicismo. Eucaristia, que é ai, meu Deus. É o Eucaristia, é Crisma, até chegar na unção dos enfermos, né? Mas, enfim, os sete sacramentos aí que ele vai, que a Igreja Católica vai defender. Então, ele vai... e essa vai ser a parte que a gente vai chamar de contra-reforma da Igreja, né? E ele vai observar esse evento acontecer. Ele vai escrever um livro chamado Elogio da Loucura. Tá? Aonde ele vai saudar Tomás Moros, que eu acabei de falar da utopia. O cara que ele vai saudar Tomás Moros, porque ele está criticando a Igreja que está, naquele momento histórico ali, decretando ódio às outras religiões que estão surgindo. Tá? Então ele vai saudar Tomás Moros nesse livro, né? No Elogio à Loucura. E ele vai defender a reforma da Igreja Católica. O que era ignorado pela Igreja até Martinho Lutero pregar as 95 teses. Ou seja, ele defendia uma reforma da Igreja Católica, né? Olha, vamos acabar com a corrupção, essa coisa do batismo, a pessoa tem que escolher um pouquinho depois, talvez, eu acho que ele deve ter pensado um pouco nisso aí. Então ele vai pensar nessas ideias aí antes de Martinho Lutero ir lá e pregar as 95 teses e fundar a Igreja Luterana. Né? Erasmo vai alegar que a Igreja se tornava uma organização corrupta e gananciosa. Ele defendia o retorno simples, a simples, né, fé do cristianismo. Ou seja, ele vai querer modificar a ideia de fé da Igreja Católica. Bom, então, gente, eu falei aí dos principais pensadores, que no caso são... Francesco Petrarca, que é o pai da filosofia renascentista, que vai dizer que a Idade das Trevas, a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Que o passado é importante para a gente compreender o presente. A gente vai ter aí Nicolau de Maquiavel, que vai escrever um manual de como ser um príncipe naquela época, né? Um rei que vai defender o seu povo. Tem que ter o rei, se o cara tem que ser rei, tem que defender seu povo. Tem que defender seu povo e conquistar terras e tirar das terras quem são os outros reis, né? E Tomás Moros aí, que vai escrever Utopia, dizendo que existe um mundo que é o mundo da razão, que é o contrário do que ele vivia ali na Inglaterra, onde o rei tá brigando com todo mundo, com Deus e o mundo e com a Igreja, com Deus e o mundo mesmo. O rei tá brigando com a Igreja e com o mundo para poder fundar a Igreja dele, né? E a gente vai ter Erasmo de Roterdã, que vai tentar acreditar na pacificação da Igreja. Gente, para que vocês a Igreja ganhando contra as igrejas? Deixa as pessoas serem tranquilas, né? Então, na filosofia renascentista, a gente vai ter o renascimento dos pensamentos clássicos, né? as ideias de razão, do humanismo. Vai ter a crítica à Igreja Católica como única porta-voz do cristianismo, tá? Vai ter a crítica política da Igreja e dos monarcas, ou seja, vai ter uma crítica à corrupção da Igreja e também à corrupção dos reis, né? Que vai ser acreditado aí que os reis não estão governando direito, não estão governando pro povo, tem que governar pro povo, né? E o humanismo ali, o antropocentrismo e o equilíbrio ali surgindo ali nas artes ali e nos textos, né? A preocupação com os corpos, né? Com as pessoas e o equilíbrio disso nas imagens, né? E a gente vai ver também um culto aos corpos. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.